Bezat Hashem, da Flamed Dalet, lado de Sotá. Olá a todos, Shalom Aleichem, pessoal. Estamos da Flamed Gimel Amud Bet, da décima linha de baixo. Tal Rabanan fala a Braita. Agora vamos ver como o povo de Israel atravessou o Rio Jordão na entrada para a terra de Israel. Como é possível que todo um povo atravesse o Rio Jordão? Fala, mas teve um milagre lá. Fala a Braita. Quem te dá a Vru e Sira Tayadel? Como o povo de Israel atravessou o Jordão? Bechol Yomaron Osea Hartshned Galim. Fala, Braita, primeiro de tudo, normalmente, quando o povo de Israel viajava, então, a Arca Sagrada, o Aron HaBrit, que continha as tábuas da lei, viajava depois de duas bandeiras. Então, o que significa isso? É que o povo de Israel, ele era dividido por bandeiras, tinham quatro bandeiras, cada bandeira corresponde a três tribos. E primeiro andava a tribo de, que era liderada pela tribo de Yehudá, a bandeira referente à tribo de Yehudá. Depois os Levim, que levavam o tabernáculo, viajavam. Depois as três tribos que eram lideradas pela tribo de Reuven, a bandeira de Reuven. Depois os Levim, que levavam a arca sagrada com outros utensílios do tabernáculo. Porém, Vehayom Nasatrilá, nesse dia que o povo de Israel atravessou o rio Jordão, o Yarden, a arca sagrada foi na frente. Shneimar, como diz o Pasuk, que era na brita don kolaretz ovel lifnehem. Como diz o Pasuk claramente, que a arca sagrada foi na dianteira primeiro. Bechol yom vayom levim no simitaron. Normalmente os levim que carregavam a arca sagrada, o Aron HaBrit, vayom nesaú koanim. Por nesse dia da travessa do rio Jordão, os koanim, os sacerdotes que carregaram a arca sagrada. Shneimar, como diz, você fala claramente que os koanim que estavam carregando a arca. Tana falava, Trebiosa me disse, em três situações, os koanim foram aqueles que carregaram a arca sagrada, que Shavru et Yarden, nesse episódio da travessa do Rio Jordão, o Kshesivu et Yerichó, quando o povo de Israel fez o cerco em volta da cidade de Yerichó, para conquistar a cidade de Yerichó. Quem carregou o Aron HaBrit foram os Koanim, o Kshir Ziru Lem Komu, quando devolveram o Aron HaBrit para o lugar correto. Ou seja, em certo momento, o Aron HaBrit foi capturado pelos filisteus, e a cidade que o Aron HaBrit estava, todos os filisteus foram punidos lá com uma praga, e levaram para outra cidade, e a Arca Sagrada castigou aquela cidade também. E os filisteus perceberam que eles não têm como ficar com a arca sagrada capturada, então devolveram para o povo de Israel. E o Aron HaBrit foi levado para lá, para cá, para lá, para cá, até que terminou no Ir David, uma região em Jerusalém, onde David HaMelech morava. A arca sagrada ficou lá. E depois que Shlomo HaMelech construiu o Bet HaMikdash, os Koanim foram que levaram a arca sagrada para o Bet HaMikdash. Isso fala aqui Rabi Yossi. Começamos lá medalhas em cima. Vekima shenit velura gleko anim bamaim hazru amaim lachore. O que aconteceu foi um milagre muito grande. Quando os koanim pisaram na água do Jordão, a água parou, ou seja, foi formada uma parede de água que foi se acumulando para deixar o povo passar. Shenema, como diz o pasuk, que vou no se Aaron ada yarden veamdu amaim ayordim lemala kamunet echad. A água formou uma parede, milagrosamente, para deixar o povo de Israel passar no seco. Vekama Govan Shemai, fala a pergunta braita, qual é a altura que a água chegou? Shnema Sarmir, Kenegel Mahanei Israel Devera Biuda. Fala Biuda assim, temos que lagmará. A água chegou numa altura de 12 quilômetros, porque o comprimento do acampamento do povo de Israel e a largura eram 12 quilômetros por 12 quilômetros. E o povo atravessou, fala Abiudá, é necessário que a água ela seja segurada a 12 km de altura para que 12 km de pessoas atravessem o rio Jordão. Isso fala Abiudá, aparentemente esse é o raciocínio dele. Amalu Rabi Elazar Rabi Shimon, fala o sábio Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon, Netvarech Adam Kalo Maim Kalim. Como é o seu raciocínio? O que anda mais rápido, o homem ou a correnteza do rio Jordão? Que estava se acumulando nessa parede. Rabi Omer, Maim Kalim, fala Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon, a correnteza do Jordão é mais rápido do que as pessoas atravessando o rio Jordão. Tinham mulheres, tinham crianças também. Imker Baim, Maim Veshotfinotan, se a água só foi erguida 12 quilômetros, o que ia acontecer é que depois se a água chegou em 12 quilômetros, a água ia cair. Porém, tem pessoas passando ainda. Não deu tempo de 12 quilômetros de pessoas passarem no tempo que a água seja erguida 12 quilômetros. Fala Rabbi Shimon, que não. O que aconteceu foi que a água foi erguida 300 quilômetros. Então existe uma questão se foi uma parede só de 300 quilômetros, ou Kipin Gabi Kipin significa que formou uma parede, chegou em certa altura e outra parede foi formada atrás, e a altura total de todas as paredes de água chegou em 300 quilômetros. Fala Rabbi Shimon, isso é a altura que tem que chegar para que todo o povo atravesse o Rio Jordão. Atiraú, Otan, Colma, Remizrach, Umarav, os reis do leste e do oeste viram essas águas sendo erguidas, como diz, Veikishmo, Amalchei, Emori, Asher, Bevera, Yarden, Yama, Behom, Amalchei, Aknane, Asher, Alayam. Os reis foram avisados para ir olhar o que está acontecendo com essa água sendo erguida no Jordão. E Tashirovish, Asher, Etmei, Yarden. Como Hashem ergueu as águas do Jordão para o povo de Israel atravessar e entrar na terra de Israel, Adovram, até que todo o povo passou, e o coração desses reis derreteu de temor, eles perderam a disposição de guerrear contra o povo de Israel, praticamente desistiram dessa guerra, sabiam que o povo queria conquistar a terra de Canaã, que futuramente virou a terra de Israel. Eles sabiam que ia ter uma guerra, eles não têm chance. O povo de Israel é guiado por milagres. Também Rahav, a prostituta Azoná, falou para os enviados que Yoshua mandou. Então Yoshua, antes de levar o povo de Israel para a terra de Israel, mandou dois emissários, que era Pinhas e Kalev, e eles foram hospedados por Rahav Azoná na casa dela. Depois ela se converteu, se casou com Yoshua. E ela disse para Kalev e para Pinhas que chamaram Tasherovish Hashem et Mei Yamsuf. Todo mundo já sabe aqui na terra de Canaã o que Hashem fez com a água do Mar Vermelho. Abriu o mar para o povo de Israel. O Chtivio passou diz, Venishma, Venimas Levaveno, Velo Kamaot. E já daquele momento, os cananitas já não tinham nenhuma esperança em vencer essa guerra contra o povo de Israel. Ainda mais agora, fala Agmará, que escutaram que Hashem fez isso pela segunda vez, bloqueou as águas do Rio Jordão. Então eles já não tinham mais ânimo para guerrear contra o povo de Israel. O Dabar Yarden, Amada em Yoshua. Continua Agmará agora explicando, a Breta explicando o que aconteceu quando o povo de Israel estava atravessando o Jordão. Eles estavam atravessando o Jordão e Yoshua disse, Deu amatem ovrim etayarden. Saiba qual é essa finalidade de atravessar o Rio Jordão. Amenate turish et yoshve haaretz mipnehem. O objetivo é entrar na terra de Israel, guerrear, expulsar os cananitas e conquistar a terra de Israel. Shneimar, como diz, Veorashtem et kol yoshve haaretz mipnehem. Moshe Rabbeinu deu essa diretriz para o povo de Israel, que o povo só tem que expulsar os cananitas e conquistar a terra de Israel. E Matemosim quer mutar. Se vocês recebem essa missão, tudo bem. Vem lá. Se vocês não recebem essa missão de guerrear, Baimaim Meshotfin Otihem. A água do Rio Jordão vai cair e vai alagar Otihem. Quer dizer, Otihem, Mai Otihem, Otibetrem. Falou Yoshua, se vocês não recebem agora guerrear contra os cananitas, as águas do Rio Jordão vão afogar todo o povo, Yoshua com o povo. O Dama Yarden Amar Laem Yoshua, enquanto eles estavam atravessando o Jordão, falou Yoshua para o povo, Arimu Lachem Ish Eben Achad Al Shichmol Bispar Shiftei Israel. Então Yoshua tinha designado 12 pessoas, aparentemente uma de cada tribo, para uma certa função. E agora Yoshua falou para eles a função. Eles têm que pegar cada um uma pedra, carregar essa pedra e colocar onde os Koanim pisaram no Rio Jordão, que a partir desse momento Hashem abriu o Rio Jordão. Para quê? Urtiv, para Lemante Zot Ot Bekirbehem, para ser um sinal para as próximas gerações, que Shalom Benehem Ahad, Lemomav Anima Ele, quando suas descendentes perguntarem que são essas pedras na entrada do Rio Jordão, na beirada do Rio Jordão, eram pedras grandes, a gente vai ver. Siman Labanim Shavru Avot Etayardin. Para ter essas pedras lá, para os pais educarem os filhos, que Hashem abriu o Rio Jordão milagrosamente, para que o povo atravesse e conquiste a terra de Israel. Odamba e Arden Amalem Yoshua, enquanto eles estavam atravessando, falou Yoshua, Seula Hemizem mitoch hayadim matzav regla koanim, achin shtem esre avanim, vehavartem otam imachem, venachtem otam bamalon asher talinu bo alayla. Yoshua falou para essas 12 pessoas pegarem outras 12 pedras de onde os koanim tinham pisado e carregar essas pedras e deixarem e colocarem essas pedras onde o povo de Israel vai acampar pela primeira vez na terra de Israel, como a gente viu ontem, era na região chamada Gilgal. O povo de Israel acampou lá. Então essas 12 pessoas iam deixar essas 12 pedras lá, uma pedra referente a cada tribo, nesse local. Esclarece a Braita, Yachol bechol malon malon, será que essas pessoas tinham que carregar essas pedras de pousada a pousada, do Gilgal para outra região, assim por diante? Tamud lomar Hashem talinu bo alayla. Falou para o Pasuk que não. Deixem essas pedras na primeira pousada, primeiro local que o povo de Israel vai acampar, desde a terra de Israel, que era o Gilgal. Amar Abiudá, fala Abiudá, Abba Chalavta, Verabileze Bematia, Vechanania Ben Chachinai, três sábios, Amdu Arotan Avanim Vechiarum. Eles calcularam qual é o volume dessas pedras que foram carregadas e colocadas na beirada do Rio Jordão e em Gilgal. Kolachad Vechach Kulak Arbaim Seah. Esses sábios chegaram à conclusão que essas pedras tinham um volume de 40 seá de água, mais ou menos meia tonelada de água, pedras gigantescas. O Kumiri, e a gente sabe, de Teuná de Madri Inchi, Lekit Vetilta de Teuné Ave, que a pessoa consegue carregar um peso X, se ele está com outra pessoa ajudando ele, eles conseguem carregar 3 vezes mais. Então, se uma pessoa, por exemplo, carrega 40 quilos sozinho, se ele tem a ajuda de uma outra pessoa, em dupla, eles não vão carregar 80 quilos, vão carregar 120 quilos. A pessoa carrega 2/3 do que ele é capaz de carregar com a ajuda de outro. Então, se, por exemplo, a pessoa normal carrega 40 quilos, em dupla ele consegue carregar 60 quilos e mais o outro chega em 120 quilos. Então, eles sabem chegar na conclusão que as pessoas que Yoshua tinha designado para carregar essas pedras conseguiam carregar pedras enormes, de meia tonelada de volume. Então, Mikana Tamechashev Leshkol. Daqui você pode calcular qual era o peso do cacho de uvas. Que cacho de uvas? Cacho de uvas que os espiões trouxeram para Moshe Rabbeinu e o povo. Então, a gente vê na frente, a gente já sabe que Moshe Rabbeinu, ele escolheu 12 espiões, 12 meraglim, um de cada tribo, para espionar a terra de Israel. O povo queria que acontecesse isso, queria saber como é a terra de Israel. E Moshe designou 12 espiões. Os espiões foram para a terra de Israel e trouxeram algumas frutas, trouxeram uma romã, um figo e um cacho de uvas. Chega como diz o Pasuk, Vaisu Bamot Beshnaim. Fala o Pasuk com relação ao cacho de uvas. Que carregaram um cacho de uvas, Bamot, com uma haste, Beshnaim, com 2. Então, Mimashma Shenemar Bemot, Eni Odeashe Bishnaim, que o pessoal quis dizer? Bemot Bishnaim, com um haste em 2. Então, se significa que duas pessoas carregaram um haste, isso é óbvio. Normalmente, quando você carrega algo com um haste, cada pessoa carrega uma ponta da haste. Essa é a função da haste, que dividiu o peso em duas pessoas. Então, Matam Bemot Bishnaim, que o pessoal fala Bemot Bishnaim, não significa duas pessoas carregaram a haste. Beshnimotot, que o Torá veio dizer, Bamot Bishnaim, você vem com duas hastes. Então tinham 4 pessoas carregando um cacho de uvas. Amar Abitzhak discute, Turtane beturtane de Turtane. Fala da Abitzhak, que tinham 12 espiões. Esse é o raciocínio de Abitzhak. Yoshua e Kalev não carregaram nenhuma fruta, a gente vai ver na frente por quê. Então tinham 10 espiões que queriam carregar frutas. Então Abitzhak ele sabia que seria suficiente uma pessoa para carregar uma romã, uma pessoa é suficiente para carregar um figo. Então sobraram 8 pessoas, 8 espiões para carregar o cacho. Então fala Rabi Yitzhak. Carregaram o cacho com o cacho deitado. Uma haste em uma extremidade, outra haste em paralelo na outra extremidade. Nas duas extremidades do cacho. E duas hastes a transversal embaixo do cacho, duas hastes em X, com mais 4 meraglim carregando essas duas hastes, são 8 pessoas carregando um cacho só. Então, aqui como se resume isso, Shmone na sua escola, 8 espiões carregaram um cacho, echad nasa limon, um espião carregou uma romã, vechad nasa teená, e outro espião carregou um figo. Então, se uma pessoa consegue carregar 40 CA, 8 pessoas conseguem carregar 8 vezes 40 CA, que esse era o volume do cacho que trouxeram na terra de Israel, uma terra farta. Yoshua e Caleb não nasceu clube. Yoshua e Caleb não carregaram nenhuma fruta. Por que Ibaitema Mishum de Hashiv? Uma explicação é porque Yoshua e Caleb eram os líderes desses meraglim, eram os mais importantes desses meraglim, dos espiões. Então eles deixaram esses outros meraglim carregarem as frutas, eles como líderes não carregaram frutas. Ibaitema, outra explicação, Shelo e Ubeutaitza. Yoshua e Caleb não queriam ter parte no plano dos meraglim. Os meraglim, os espiões, carregaram essas frutas não para elogiar a terra de Israel, como para criticar a terra de Israel. Queriam falar, olha como a terra de Israel é estranha, anomalias crescem aqui, olha esses cachos, olha essa romã que grande é. Uma terra de gigantes, eles queriam enfraquecer o povo, desanimar o povo, dizendo que a terra de Israel é uma terra de gigantes, que o povo só não tem chance para guerrear contra gigantes. E Yoshua e Caleb não queriam ter parte nesse plano dos meraglim. Eles não foram contra esses meraglim antes de chegar ao povo, quando os meraglim começaram a falar mal da terra de Israel, aí Yoshua e Caleb se opuseram a isso. Vamos ver amanhã mais sobre isso que aconteceu nesse episódio. Porém, plique para Rabiami e Rabi Yitzchak Nafra. Rabiami e Rabi Yitzchak Nafra discutindo aquela discussão que a gente viu antes. Até que altura chegou a água do Rio Jordão? Rabi Yehuda diz que chegou a 12 quilômetros e Rabi Azeb e Rabi Shimon diz que o total das águas que foram erguidas chegou na altura de 300 quilômetros. Então, Hadamad de Rabi Yehuda, um dos sábios, disse que conforme Rabi Yehuda, que disse 12 quilômetros, viramos a página, que Haniatanavru, ele explica que conforme Rabi Yehuda, o povo de Israel, ele tinha um acampamento de 12 por 12 quilômetros e assim que eles atravessaram o Rio Jordão, e conforme Rabi Yehuda, dá tempo suficiente para que todo o povo atravesse dessa forma. Muitas pessoas passaram ao mesmo tempo. E é suficiente o tempo da água ser erguida 12 quilômetros para que o acampamento inteiro de 12 quilômetros atravesse o Jordão. E de Rabi Azeb e Rabi Shimon Bezerra Hazavro. Fala o sábio, conforme Rabi Azeb e Rabi Shimon, o povo disse que não atravessou o Rio Jordão assim, 12 por 12 quilômetros. Foi atravessando pouco a pouco. Falam os comentaristas, aparentemente 10 pessoas foram passando a cada vez. E fazendo a conta, se 10 pessoas atravessam a cada vez, é necessário que a água seja erguida 300 quilômetros, não necessariamente como a gente viu, uma parede só, porém é necessário essa altura total para que o povo atravesse dessa forma. Vechara Mari, outro sábio, explicou que não. Ben Maru Ben Mar Kehaniata Lavrum. O que também Rabi Azeb e Rabi Shimon concordam, que o povo atravessou 12 por 12 quilômetros, foram atravessando, não 10 por 10 pessoas. Porém, Rabi Azeb sustenta que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão a uma velocidade maior do que a água estava chegando. E Rabi Azeb e Rabi Shimon dizem que não faz sentido dizer assim. A correnteza do Jordão, com certeza, é mais rápida do que o povo de Israel atravessando o Jordão. Tinham mulheres e crianças também, então tem uma discussão que aconteceu naquele momento exatamente. Continuamos. Shlach lecha anashim. Hashem disse para Moshe Rabbeinu: mande para você pessoas, espiões para espionar a terra de Israel. O que significa mande para você? Amarish aqui, shlach lecha midatcha. Hashem disse para Moshe: você tem a opção de mandar espiões. Se Hashem não disse que ele não pode mandar espiões, mesmo que Hashem prometeu que a terra é boa, deu opção para Moshe Rabbeinu mandar espiões para acalmar o povo de Israel. O povo de Israel estava ansioso. E porque se fosse que Hashem disse não mande espiões, então quando se Moshe Rabbeinu não ia mandar, ia entender que ia ser algo ruim que ia sair disso. Hashem deu o livre-arbítrio para Moshe escolher. Vai entender como diz o Pasuk, vai itav be'enai adavar. Moshe Rabbeinu disse que para ele parece bom sim mandar espiões, parece melhor sim mandar os espiões. Vamos ver aqui na frente que mesmo que Moshe suspeitava dos meraglim, dos espiões, que eles não tinham boas intenções, queriam falar mal da terra de Israel, vamos entender melhor amanhã o porquê. Porém, Moshe não achou que eles iam voltar e falar mal da terra de Israel realmente. sabia das más intenções dos Meraglim, porém achou que era melhor sim mandar esses Meraglim para espionar a terra de Israel. Amar Ish Lakish Beinai velou Beinai Shil Makom. Quando Moshe disse que parece para ele que é melhor, será que essa é a opinião dele? Hashem não disse que é melhor e não disse nada, deu a escolha para Moshe. No final não foi tão bom, como a gente vai ver amanhã, não foi nada bom que Moshe mandou os espiões. Vamos ver amanhã melhor sobre isso. Ve'achpiru lanet ha'aretz. E diz o Pasuk que os Meraglim vão espionar a terra de Israel. Para aturar usa um verbo ve'achpiru. Amar abihia baraba Meraglim lonit kavnura lebostan sheleret Israel. Os Meraglim tinham a intenção de criticar, humilhar a terra de Israel. Essa é a intenção deles já do princípio. Que tivaha ve'achpiru lanet ha'aretz. Aturar usa esse verbo ve'achpiru em relação aos espiões. Em outro passo, diz Bechafra levaná o Boshá Hamá. Bechafra significa se envergonhou, se humilhou. A intenção deles era do princípio já de humilhar a terra de Israel, criticar a terra de Israel. Continua a maravilha, Shmotam, Limate, Reuven, Shamua, Ben Zakur. Fala a Torá, os nomes dos espiões. Amar Rabi Yitzhak, disse Rabi Yitzhak, Davaz, Zemassoret, Biadeno, Meavoten. Fala Rabi Yitzhak, recebemos esse ensinamento por tradição. Meraglim, Hashem, Haseem, Nikra. O nome dos espiões reflete o pecado deles, os maus atos deles. Porém, nós só sabemos a explicação de um dos nomes. Fala Rabi Yitzhak. Setur ben Michael, Setur filho de Michael, Setur shesatar masav shel HaKadosh Baruch Hu. Setur vem da palavra listor, ele contradiz. Então ele foi contra a promessa de Hashem. Hashem diz que a terra de Israel é uma terra boa, ele diz que não, a terra de Israel é uma terra ruim. Michael, o pai dele chamado Michael, através disso ele se tornou mach, um miserável, um pobre. Vamos dizer que eles foram punidos por causa disso. Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan, af anu nomar, Nachbi ben Vofsi. Fala Rabbi Yochanan, podemos explicar esse outro nome. Nachbi, filho de Vofsi, Nachbi, Sheikhbi, Dvarav Shel HaKadosh Baruch Hu. Nachbi, ele escondeu a promessa de Hashem. Então ele reconheceu que a terra de Israel é boa e ele escondeu isso. Vofsi, o pai dele chamado Vofsi, Shepisami, Tav Shel HaKadosh Baruch Hu. Ele esquivou a promessa de Hashem. Ele não falou a verdade. Ele sabia que era boa a terra e mesmo assim esquivou. Não falou contra, não falou mal, mas não falou bem. Então ele concordou, ele fez como se estivesse concordando com os outros espiões, mas ele estava escondendo a verdade. Ve'aluba Negev ve'avô at Hevron. O pastor diz que os Meraglim eles entraram pelo sul, pelo Negev, e ele foi para Hevron. Então, ve'avô mibale. O pastor deveria falar que eles foram para Hevron. Amarava de Sirava, Melamet Shepiresh, Kalev me'atzat Meraglim. O que aconteceu foi que só Kalev Ben-Yefuné foi para Hevron. Ele se separou do grupo dos Meraglim, separou do plano deles, percebeu que eles tinham más intenções. Ele foi suplicar no túmulo dos nossos patriarcas em Marata Marpelá. Foi suplicar. Amar Laem Avotai Bakshu Alai Rachamim. Caleb percebeu o que estava acontecendo aqui. E ele disse: meus patriarcas, rezem para Hashem ter piedade de mim. Shei Natser Me'atzad Meraglim. Que eu possa ser salvo desse plano desses Meraglim. Não ser mal influenciado por eles. Yoshua kvar bikesh Moshe al Avraham. Yoshua não foi com Kalev, porque Moshe tinha rezado por Yoshua, porque Hashem tem a piedade de Yoshua. Shemar, como diz o pastor, vai criar Moshe Yoshua Benun Yoshua, tanto que Moshe mudou o nome de Yoshua, de Yoshua para Yoshua, um Yud a mais, porque Yahmosh Yoshiacha Me'atzad Meraglim, porque Hashem te salve, esse é o Yud, Yoshiacha, do plano dos Meraglim. Então Moshe já sabia que os Meraglim tinham más intenções, mesmo assim mandou os espiões, porque ele achou que os Meraglim iam fazer tshuva, iam ver a beleza da terra de Israel e voltar falando bem. Porém, para se garantir, Moshe Rabbeinu deu um nome, mudou o nome de Yoshea para Yoshua, com Yuda a mais para ele ser salvo desse mau plano dos Meraglim, né? Como diz o Pasuk, que Hashem diz que o escravo, Kalev, ele tinha outras intenções quando ele foi para a terra de Israel, ele foi salvo desse plano dos Meraglim e recebeu uma grande recompensa. A gente vai ver mais para frente que recebeu a terra de a cidade de Hebron como cidade dele. Vesham Achiman Sheshai Vetalmai. Os Meraglim falaram que na terra de Israel tem três gigantes. Esses três nomes: Achiman, Meiuman Shebachif. Achiman reflete que ele era o mais forte de todos os irmãos. Sheshai Shemesim Metales Kishihatot. o Sheshai, ele, tão pesado que ele era, ele andava fazendo buracos no chão. Talmai Shemesim et Aretz Tlamim Tlamim. Talmai, ele pisava no chão e rachava o chão em volta dos pés dele. Achiman bana Anat. Achiman construiu a cidade de Anat. Sheshai bana Alush. Sheshai construiu Alush. Talmai bana Talvush. E Talmai construiu Talvush. Eles eram tão altos que eles bloqueavam a luz do sol e o sol ficava no pescoço deles como se fosse um colar, não com o sol do meio-dia, porém na maioria do dia eles bloqueavam a luz do sol e tão altos que eles eram. Continua a Gemara explicando a continuação do Pasuk. Vehevron sheva asherim nivneta, continuação é lifne tzoar mitzrayim. A cidade de Hevron tinha sido construída pelos cananitas 7 anos antes da cidade de Tzoan, no Egito, ser construído. Pergunta mais Livneta, que significa que foi construído? E lema Livneta Mamash, vamos explicar assim. Sim, a cidade de Hebron foi construída 7 anos antes do que a cidade de Tzoan, no Egito. Efshadam bone bait lebno katan kodem lebno gadol. Fala agora uma pergunta interessante. Canaan, que era o patriarca dos povos de Canaan, obviamente, era filho de Ham, que Ham era filho de Noar, e também Mitzrayim, que colonizou o Egito, também era filho de Ham. Porém, Mitzrayim era mais velho do que Canaan. Então, eu pergunto, será que Ham ajudou o filho dele mais jovem, Canaan, a construir a cidade de Hebron, antes de ele ajudar o filho mais velho, Mitzrayim, a construir a terra do Egito, a terra de Mitzrayim? Dirtivo Bnecham Kushu Mitzrayim. Está escrito no Pasuk que os filhos de Ham é Cush, que aparentemente colonizou a África, e o Mitzrayim, que colonizou o Egito, e depois o Pasuk menciona Canaã. Então, o filho primogênito de Ham era Cush, depois vem a Mitzrayim. Então, faria sentido que Ham ajudou o Mitzrayim a construir o Egito, antes de ajudar Canaã a construir Hebron e a terra de Canaã. Então, o que o Pasuk veio dizer é que a cidade de Hebron era melhor estabelecida, tinha mais fartura, 7 vezes mais do que Tzoan no Egito. Fala, mas não tem uma terra mais rochosa em toda a terra de Israel do que a cidade de Hebron. Não é uma terra boa para o plantio. O que vinha de suprimentos vinha de outras cidades. De Kavri Bashir, até que tornaram Hebron o cemitério da terra de Israel, não era uma terra boa para o plantio, não tinha como fazer nada agrícola, de forma agrícola lá. Então fizeram a Hebron um cemitério. E mesmo assim, Hebron tinha uma grande fartura que eles traziam que precisava de outras cidades. E não tem uma terra melhor para o plantio fora da terra de Israel do que a terra do Egito. Como diz o pasuk de Hashem, que é Mitzrayim, que a terra do Egito era comparada com um jardim de Hashem, de toda a fartura e bênção que tinha lá. Fertilidade. A melhor região do Egito era a cidade de Tzoan, como diz, que aí o Betzoan Sará, tanto que os ministros moravam em Tzoan, de tão boa que era a terra, tanta fartura que tinha lá. Mesmo assim, a cidade de Hebron era melhor estabelecida 7 vezes mais do que Tzoan. Fala de Hebron Trashim Ave. Pergunta como era a Hebron, naquela época era rochosa, não era boa para o plantio? Reactivo, o pastor não parece assim. Vaimi Ketzer, Baim Shtanav, Eomer Avshalom Elamelech, Elchana. Falou Avshalom, filho de Davi Elamelech, para o seu pai Davi, que ele ia agora aí sacrificar os sacrifícios dele. Porém, ele diz que ele vai para Hebron. A questão é que o Mishkan, o tabernáculo, não estava em Hebron, estava em Giv'on. Então, o que ele vai fazer em Hebron? Ele foi lá para Hebron para comprar os carneiros de Hebron e sacrificar no tabernáculo. Betânia fala, Braita, Eilim e Moav, Kvassim e Hebron. Como diz a Braita, que os Eilim, que são carneiros mais velhos, mais do que 1 ano de idade, eram trazidos da área de Moav. E os carneiros mais jovens eram trazidos da área de Hebron. Então, pergunta a Gemara, como pode ser que tem tantos carneiros fartos, gordos, lá em Hebron, se é uma área rochosa? Os carneiros não têm pasto, não têm comida, não têm plantações lá. Vamos aqui, não. Miná, aid de klisha, ana, avda, raya, vexamem, kinyana. Fala agora aqui, não. Realmente, a terra de Hebron já era rochosa naquela época. Então não se plantava, porém, de certa forma, tinham ervas, aparentemente ervas selvagens que cresciam em Hebron, que eram comestíveis, tinha uma grande fartura dessas ervas, que as pessoas não comiam, porém os animais comiam. Então esses carneiros comiam essas ervas e engordavam. Então pegavam eles jovens, antes da carne ficar dura, que é uma área rochosa, pegavam eles jovens até um ano de idade para os sacrifícios. Então isso que fala aqui a Gemara, porém realmente a terra de Hebron sempre foi rochosa e não boa para o plantio. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver o que aconteceu quando os espiões voltaram para o povo e falaram mal da terra, como Yeshua e Caleb defenderam a terra de Israel, e vamos ver mais sobre a travessia do povo de Israel quando atravessou o Rio Jordão, mais sobre isso no próximo Daf com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.